Nevide em Pauta convida. Uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Boa tarde, agora faltando 2 minutos para as 2 da tarde, começa mais um episódio do Nevide em Pauta convida da série Pesquisa em Sociologia. Eu sou Ricardo Bedendo, professor aqui da Faculdade de Comunicação da UFJF e pesquisador também do Nevide. Nós estamos aqui na Rádio Facom, no estúdio aqui na Faculdade de Comunicação. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF. Nos 3 primeiros episódios, conversamos aqui com 3 pesquisadores do Núcleo. A secretária de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora, Letícia Delgado, que abordou políticas públicas de segurança. O professor Marcelo Campos, com a pauta Lei de Drogas, Crime e Desigualdades. E a professora Rogéria Martins, que conversou com a gente sobre direitos humanos na educação, frentes de atuação nas modalidades diferenciadas de ensino. Hoje, dia 27 de março de 2023, a pauta é plantio ilícito de maconha no Brasil, históricos e tendências. À frente desse tema, o professor do Departamento de Ciências Sociais da UFJF, coordenador do Nevide, Paulo César Pontes Fraga. Antes de iniciar a nossa conversa, professor Paulo, uma breve apresentação aqui do nosso convidado. Bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, possui mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo. É professor associado da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde coordenou o programa de pós-graduação em Ciências Sociais no período entre 2019 e 2021 e foi diretor do Centro de Pesquisas Sociais entre 2011 e 2014. Atualmente coordena o Nevide, o Laboratório da Cannabis e é membro do colegiado do Departamento de Ciências Sociais. O professor Paulo Fraga também foi professor colaborador do doutorado em Ciências Sociais com concentração em Estudos Rurais do Centro de Estudos Rurais do Colégio de Michoacán, no México, entre 2020 e 2021. Pesquisador visitante da Escola de Criminologia da Universidade de Montreal entre 2010 e 2011, professor visitante da Universidade Católica Portuguesa do Porto entre 2019 e 2020, compõe a Rede de Cannabis do Sul, sediada no Colégio Emile Durkheim em Bordeaux, é bolsista de produtividade em pesquisa CNPq e foi professor visitante também do Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano na Universidade do Porto, entre 2018 e 2019. É editor associado da revista Saúde e Sociedade, foi pesquisador também visitante da Fundação Oswaldo Cruz, consultor da Unesco e professor da Universidade Estadual de Santa Cruz. Conselheiro da Comissão Científica da Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos. Né? Chegamos então aqui, finalizamos essa apresentação, professor Paulo, falando em direitos humanos, isso é muito bom. Então, quero saudá-lo, uma boa tarde, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Convide em Pauta Convida.
Ô Ricardo, eu que agradeço, né, o convite. Para mim é uma honra estar aqui, né, nesse espaço, que é um espaço importante, né, de debate, um espaço importante, né, de divulgação também científica e para tornar também o nosso, né, os trabalhos que têm sido feitos tanto no Nevide como aqui na universidade, né, público, né, para um público maior saber, né, a extensão do nosso trabalho, o que é que nós temos priorizado, os temas, né, as metodologias que nós temos utilizado, né, nas pesquisas que nós estamos realizando.
E isso é interessante, né, professor Paulo? A gente está tentando, e acho que estamos conseguindo, né? Acho não, tenho certeza, falar numa linguagem mais universal também, para que a gente possa fazer essa ponte com a sociedade e as pessoas possam, de fato, né, se aproximarem também um pouco mais da academia, da ciência, e a gente dar o nosso efetivo retorno.
É, não, isso que você está colocando é fundamental, porque a ciência, né, a produção de ciência, ela não tem sentido se ela não for para a sociedade, né? Quer dizer, ela não tem um benefício social, né? Quer dizer, a ciência ela não tem um fim em si mesma. O fim da ciência, a finalidade da ciência é melhorar, né, a vida do ser humano, né, a vida social. Então isso é que é mais importante do que propriamente, né, a produção da ciência pela ciência mesmo, né? Ela não tem um fim em si próprio.
Com certeza. E vamos então trazer a nossa pauta de hoje, professor Paulo. Extremamente importante, a gente vive um momento, acho que muito oportuno também para falar sobre esse assunto. É o nosso tema, plantio ilícito de maconha no Brasil, históricos e tendências. Dentro das suas linhas de atuação, professor, como situar essa pauta, que ainda é também um tabu, né? Sob o ponto de vista cultural, e qual a importância de debatê-la, em especial, no nosso contexto brasileiro?
É fundamental, né, que esse é um tema, como você mesmo já chamou a atenção, um tema tabu, né? Primeiro porque nós estamos falando de uma planta que ela é proscrita, né? Ou seja, né, ela é uma planta proibida, seu cultivo é proibido, a não ser atualmente, né, para alguns fins muito específicos, né? No Brasil agora já se tem autorização, algumas universidades já têm autorização, né, para fazer alguns tipos de experimento com a planta, mas logicamente, né, você precisa de uma autorização judicial para isso, nós não temos uma regulação. Isso ainda é um impedimento para o avanço, né, dos estudos brasileiros sobre cannabis, né? Então, os plantios, ainda, né, a gente pode chamar que os plantios de cannabis de modo geral são plantios ilícitos. E hoje nós podemos dizer que nós temos dois tipos de plantios que podemos considerar ainda ilícitos, no sentido de que eles, de uma certa maneira, estão em confronto com a lei.
Vamos lá, explica então para a gente.
Bom, o primeiro são aqueles plantios extensivos, que no Brasil se tem já há mais de 100 anos, né? Ou seja, plantios em uma escala um pouco maior, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E os plantios agora, que são mais recentes, né? Quer dizer, são os plantios individuais, os plantios em menor escala, que pessoas que plantam a cannabis, seja, né, para fins, muitas vezes, de uso, né, que se costuma dizer recreativo, mas a gente chama agora de uso social, ou seja, né, porque a palavra até uso recreativo também é muito complexa, depois posso até falar um pouquinho mais sobre isso, porque o uso individual, né, a pessoa planta e consome, né, é praticamente para o autoconsumo. Ou pessoas que trabalham em formas cooperadas, mas na verdade você tem esses plantios que são ilegais, porque não tem autorização da justiça, mas hoje muitas pessoas acabam plantando por uma série de fatores. Uns porque não querem mais comprar no tráfico e querem fazer consumo para si mesmo, né? É por isso que é importante uma regulação sobre isso. É pessoas que, de uma certa maneira, né, não estão querendo comprar, né, a cannabis que seria, né, advinda de, né, do tráfico ilegal. Então as pessoas querem plantar para o autoconsumo. E pessoas também que hoje plantam, ainda de forma ilegal, né, para fazer o óleo, né, muitas vezes o óleo para fins terapêuticos ou medicinais, né? E depois eu vou falar também que existe agora também o plantio legal, né? No Brasil já se tem plantios legais, mas são plantios individuais ou também de associações canábicas, né, que hoje também plantam para fins legais. Mas todos esses plantios são fins legais, são legais porque tem autorização da justiça, né, seja enquanto associação, seja enquanto, né, pessoas que individualmente plantam, fazem o óleo e consomem, mas logicamente tem um chamado habeas corpus preventivo, que a pessoa se antecipa a qualquer tipo de repressão que ela possa ter legal, porque ela tem geralmente uma prescrição médica e essa prescrição diz quais seriam os fins desse, né, desse plantio. Logicamente, ela não vai poder vender esse produto para ninguém, apenas para o autoconsumo ou, por exemplo, também no caso de crianças, né, e mães ou pais de crianças que têm algum tipo, né, de problema de saúde que necessita, por exemplo, do uso da cannabis medicinal, dos canabinoides e tal. Ou também uma outra pessoa, por exemplo, um idoso, né, outra pessoa que necessite, né, do óleo.
Professor Paulo, a gente tem falado muito aqui, né, que esse espaço do Inevide em Pauta com Vida é também um espaço, obviamente, da gente levar informação até as pessoas, né? E que a informação muda, de fato, a vida das pessoas. Eu acho que esse é um tema muito oportuno também para a gente falar sobre isso. Assim, o que eu queria te perguntar é qual é o lugar, né, ou os lugares de fala, né, de posição mesmo do pesquisador dessa área, é, nesse sentido de contribuir com a informação também para as pessoas, né, que eu acho que é um fator fundamental para a gente superar até mesmo essas questões mesmo de tabu, como a gente tem falado, né? É, você como pesquisador da área, né, como é que você se vê também dentro desse contexto, né, de colaborar para que as pessoas tenham mais informação, superem seus preconceitos, mudem visões e principalmente os políticos?
Uhum. Sim, isso é importante, Ricardo. Bom, primeiro, né, temos que compreender, né, que a cannabis é uma planta utilizada há mais de 4 mil anos pela humanidade. Só que o final do século XIX, do século XX, né, foram, é, que começou a haver uma proibição do seu uso. Porque, realmente, a cannabis, né, o que a gente chama de maconha, né, e a gente, lógico que a própria também a nomenclatura vai variar de acordo com uma série de fatores, questões políticas também envolvem toda a nomear, como nomear a planta ou o produto dela, né? Eu sempre falo que, eu sempre usei, mesmo antes dessa discussão política, de que a cannabis é a planta. Só que da cannabis você pode tirar alguns produtos, como, por exemplo, né, a que a gente chama de maconha, né, e também o haxixe. O haxixe é um outro tipo, né, de droga, né, que você pode tirar da cannabis, que é com a seiva, né, geralmente. A seiva que é diferente do... Da maconha, que você que é fumado, que é inalado, é uma outra parte da planta, que é, você chama de camarão.
São coisas diferentes.
É, na verdade, são produtos diferentes, mas todos têm o mesmo princípio ativo, que é o THC. Tá? Mas é porque, por causa do formato, né, que um é seiva e o outro é a flor e tal, então você tem realmente uma diferença em relação a isso. Mas por que que... É, então, assim, há 4 mil anos que o ser humano lida com isso, né? E eu, pô, como eu tenho algumas experiências internacionais, né, tanto na Europa como, né, na África, por exemplo, né, o Marrocos é um dos principais países que plantam, né, e o principal distribuidor, por exemplo, do haxixe na Europa. Né, mas você tem também em vários países, como a Coreia e outros países, né, um uso tradicional. Né. Agora, recentemente mesmo, um trabalho que eu estou fazendo com os colegas, né, com os professores lá da Universidade Nacional de Nayarit, no México, é muito interessante como essa questão do uso tradicional. Né? Existe uma região em Nayarit chamada Yesca, né, que é uma região onde a cannabis nunca foi um produto tradicional. Né? As pessoas começaram a plantar mais ou menos nos anos 40, 50, né? Começou a plantar cannabis para fins, né, ilícitos, ilegais, ou seja, para o mercado ilegal, mas hoje a planta se tornou uma planta tradicional, porque já não é mais tão importante, né, ela já não é tão rendosa, né, ou seja, ela não traz tanta renda para as famílias, mas ela se tornou um produto tradicional, inclusive porque ela faz o rodízio do descanso da terra com o milho e o feijão, por exemplo. As pessoas passaram a ter um uso religioso da planta, passaram a ter um uso também medicinal da planta. Então, o Nayarit, por exemplo, é uma experiência muito interessante para mostrar como uma planta, muitas vezes, que é plantada para fins legais, pode se tornar tradicional. E quanto em outros países, existem outras experiências no mundo, uma planta que é tradicional, que acabou sendo proibida e depois seu cultivo passou a ser ilegal. Nós temos outras experiências dessas no mundo.
É por isso que é interessante esses seus caminhos, né, de pesquisa, uhum, também, esses elos internacionais que você faz, uhum, porque você agrega esse conhecimento de diferentes culturas, né, e as várias possibilidades que a gente tem de pensar sobre esse tema e de aplicá-lo na prática. Não é isso, Paulo?
Isso. É importante a gente dizer, eu sempre chamo a atenção, né, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, você está fazendo, né, uma determinada apologia, né, mas isso é besteira.
É, falta, né, de informação.
Falta de informação. Né, quem fala isso realmente não conhece. Na verdade, eu sempre chamo a atenção de que a maconha, ela é uma droga. Tá? Ela tem efeitos psicoativos, então ela precisa ser regulada. O seu uso precisa ser regulado. Né? Então, eu não defendo, nós nunca defendi a ideia de que as pessoas, né, saiam por aí fumando sem uma regulação, de qualquer jeito, etc, etc. E nunca criança e adolescente, nunca. Né? Nunca, porque eu acho que nós temos que ter isso que nós não temos, que é todo um trabalho educativo, né? Porque nós somos um país, né, proibicionista por princípio, mas nós não temos, por exemplo, né, nenhuma disciplina escolar que fale, né, que conscientize as pessoas, né, eduquem as pessoas para a questão, né, da relação com as plantas proscritas, como a cannabis, nós não temos.
Normalmente é só uma linguagem jurídica.
Então,
é de punição.
Nem às vezes nem isso, né? É uma linguagem de ignorância. É proibido, né? Não pode e tal.
Pronto.
Então, precisamos compreender um pouco. Hoje é um esforço a nível mundial, né, de considerar a cannabis realmente uma planta que tem seus efeitos psicoativos, mas ela tem também efeitos, né, importantes, né, terapêuticos e também, né, medicinais. E nós precisamos, sim, né, fazer uma regulação para o seu possível uso, né, que vai beneficiar as pessoas. Então, a ideia não é fazer com que as pessoas, de uma hora para outra, agora fiquem vendendo aí no boteco. Não é isso. A ideia é a palavra que eu gosto sempre de usar é a regulação. A regulação é importante. Alguns países têm feito isso e têm tido bons resultados, né? Inclusive, a diminuição do uso problemático. Né? Agora, não podemos esquecer, ela é uma planta psicoativa, né, que tem, na verdade, elementos que são psicoativos, que é o THC, e realmente você não pode usar em qualquer circunstância. Né? Então, é por isso que a gente precisa realmente, né, isso. Agora, enquanto ela foi proibida, nós temos que respeitar a lei, logicamente.
É perfeito. Professor Paulo, você, né, na apresentação que fiz aqui do seu breve currículo, né, e na introdução que você já vem comentando com a gente aí desde o início, você tem aí uma série de pesquisas, né, que sendo realizadas ao longo dos anos, né, orientado trabalhos também nessa linha, né, professor, lá no programa de pós-graduação com esse tema. E é interessante a gente ver também, né, o interesse de outros alunos, né, que se aproximam aqui da universidade querendo debater e trazer esse tema também. O que você pode destacar para nós de mais relevante entre esses resultados combinados durante essa trajetória? Né? Acho que você já deu aí uma introdução, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre... efetivamente os resultados que você tem hoje da sua pesquisa, das suas orientações, que você vê pela frente.
Eu fui um dos pioneiros a trabalhar a questão do plantio, né, de cannabis na região do Vale de São Francisco. Né? Eu e tenho um grande amigo que hoje não está mais entre a gente, o professor Jorge Attilio, também foi um pioneiro nos estudos, né, sobre plantio de cannabis no Brasil, principalmente a partir dos anos 80. Né? E é muito interessante porque eu fiz vários trabalhos mostrando, né, a importância também que a planta tem, logicamente a planta era cultivada de forma ilegal, mas ela tinha na composição de renda de muitas pessoas em uma região de seca, né, onde você não tinha políticas públicas. Né? Então, muitas pessoas que acabavam presas, que eu entrevistei, né, eram pessoas que, na verdade, só queriam, né, lógico, estavam fora da lei, não estou aqui discutindo isso, mas a importância, né, que se tem, né, que se tinha, né, de compreender quais eram as dinâmicas que levavam essas pessoas a plantarem legalmente. Você está falando de uma região de seca, onde você não tinha outra alternativa, né, alternativa de renda, muitas vezes, e alternativa também de plantio, porque nessa região você tem o agronegócio, sim, das frutas tropicais, você tem hoje da produção de vinho também nessa região, né, um vinho até de qualidade, mas você não tem uma política para o pequeno agricultor, você não tem uma política, né, para as pessoas que necessitam, para a agricultura familiar, né, de uma região de seca. Então, assim, a falta de políticas públicas também empurraram as pessoas para um plantio que é ilegal, que as fizeram sofrer muito também. Muitas pessoas foram presas. Né? E isso leva também a compreender a dinâmica, né, do cultivo nessa região. Né? O Brasil importa mais do que produz maconha, né, ou seja... em torno de 70% a 80%, esses números também não são precisos, tá? Mas o Brasil importa mais ou menos, né, 80% da cannabis que consome, né, que vem do Paraguai. Né? Então, e hoje, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, essa cannabis que inclusive está na região, né, onde no mercado onde se consumia a cannabis brasileira, aquela que é produzida no Vale de São Francisco. Então, nós temos essa questão que acho que é importante a gente, né, destacar, que é o fato de, né, apenas de 20% da maconha que é consumida no Brasil, né, é produzida aqui. Né? Só 20%. 80% é de fora do Brasil, é vindo do Paraguai, né, que tem uma produção muito, muito vultuosa. Então, são essas questões que precisamos compreender. Uma é essa questão. Um outro trabalho que eu destaco, né, que a gente, ao longo do tempo eu acabei vendo, é essa diferença envolvendo as mulheres, né, no tráfico de droga e no plantio.
Ah, eu ia te perguntar sobre isso. É interessante.
É porque, né, geralmente, um trabalho que a gente fez um tempo atrás, né, mostrava que nessa região mesmo, né, quando se trata do tráfico, ou seja, da venda, do varejo, as mulheres são muito mais bucha, no sentido, né, elas ficam mais à frente para serem, né, presas, né, são em funções mais perigosas, muitas vezes, ficam mais expostas. Mas no plantio, como boa parte do plantio também era, né, era feito, né, em agricultura familiar, a mulher era mais preservada, porque a mulher tinha uma função muito importante e se ela fosse presa, ela, de um modo geral, aquela forma de plantio e aquela especificidade daquela economia, daquele plantio, também ele ia por terra, porque a mulher tinha um papel muito importante. Então ela era mais preservada para ser presa. Então essa dinâmica é importante compreender, porque são dinâmicas diferenciadas.
E é muito importante.
Um ela é exposto, o outro ela é mais preservada. E nos dois elas tinham um papel muito importante, as mulheres tinham um papel muito importante.
O que que a gente, na verdade, você está falando, assim, a sua pesquisa, ela não é somente quantitativa, né, de dados numéricos aí, né, os 20% e os 80%, mas principalmente uma pesquisa. Eu sei que você fez isso, né, e muito aí, né, você esteve lá, como você falou, de ouvir as histórias dessas pessoas.
Sim, sim.
E isso, sem dúvida, é um diferencial para se entender esses contextos, né, Paulo? E até mesmo para se pensar em políticas públicas, né? É o que você está dizendo aí. Não dá para a gente entender as dinâmicas se você não estiver inserido, né, e conversar com essas pessoas para ver as realidades e particularidades dos vários Brasis, né, que, sim, temos ali e que vão levar, às vezes, essas pessoas a esse tipo de saída, vamos dizer assim.
Sim,
né?
Sim, nós podemos dizer que a realidade do tráfico de drogas na área urbana é muito diferente do plantio na área rural.
Isso é importante a gente esclarecer.
Porque são dinâmicas diferentes. Agora, o que na verdade, né, junta os dois é a falta de políticas públicas. Né? O que está em comum nas duas realidades é a falta de políticas públicas. Então, há necessidade de diferenciar isso. Né? Mas precisamos conhecer essas realidades nas suas especificidades. Senão, vamos homogeneizar políticas públicas que muitas vezes podem servir para as áreas urbanas e não vão servir para as áreas rurais e vice-versa. Né? Então, é fundamental, é importante compreendermos as realidades, né, nas suas especificidades, nas suas dinâmicas, e criarmos políticas públicas específicas para cada realidade, para cada contexto, né, de desigualdade, para o contexto, no caso, que a gente percebe aí também, né, de violência, né, que as pessoas estão expostas.
Professor, estou voltando um pouquinho aqui antes da pandemia de Covid-19. Em 2019, o Nevid realizou o simpósio Drogas e Sociedade, Velhos Dilemas, Novos Desafios, né? Foi realizado lá no Instituto de Ciências Humanas, aqui da Universidade Federal. O evento pontuou debates como a cannabis entre a criminalização e o recurso terapêutico e drogas e questões contemporâneas. Quase 4 anos depois, agora em 2023, nós ainda afirmamos, portanto, professor Paulo, velhos dilemas e novos desafios?
Os velhos dilemas continuam, os desafios, né, cada vez maiores. Né? Ou seja, passamos 4 anos e pouca coisa mudou. E eu diria mais, né? Quer dizer, nós temos hoje, né, no Congresso parado, praticamente, o projeto de lei 399/2015, que tenta regular o plantio, né, para fins medicinais e o plantio para fins comerciais, né, o que, que seriam esses fins comerciais para quem não conhece um pouco sobre a planta, né? Há muitos anos, né, há muito tempo já que o cânimo, né, que a planta também, né, que é uma derivação, que a planta é uma espécie da planta, né, é utilizado para fibras, né? A vela, né, da caravela, né, o tecido da caravela que o Colombo chegou nas Américas era feito com fibra de cânimo, né? A coroa portuguesa tentou, durante o Brasil Colônia, né, plantar cânimo para produzir tecidos, né? A fábrica de tecidos, né, no sul do país, né, hoje em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, quer dizer, tenta plantar cânimo para fins comerciais, no sentido de retirar para produzir tecido, né? Em alguns países você já consegue ver a produção de tijolos, né, com cânimo. Então, assim, se pensa muito também na produção para fins comerciais. Logicamente, esse cânimo que ele é plantado, ele é modificado, ele não tem o THC, mas a ideia era regular justamente isso. Uhum. Né? E para os fins medicinais. Né? Vários países, inclusive os Estados Unidos, que foi um país, né, líder, né, na política proibicionista, ou seja, na política de proibir as drogas de modo geral, hoje vários estados americanos estão, né, na vanguarda da produção para fins medicinais e para fins comerciais, e com políticas afirmativas também. Muito interessante, como o estado de Illinois, né, que fez uma política, né, a partir do momento em que fez a regulação, a descriminalização, né, fez com que pessoas que tinham sido presas porque vendiam, né, já que já não é mais crime vender, mas logicamente precisa de uma regulação para a venda, essas pessoas passaram a ser prioritárias para serem empregadas, né, para o comércio legal de cannabis, né? Então você cria desenvolvimento também, né? Quer dizer, então você tem. Eu imagino, eu sempre falo isso, eu já dei uma entrevista em 2015, eu dei uma entrevista para a Carta Capital, se não me engano, que eu falava sobre isso, né? Eu penso num cenário, né, em que o Brasil consiga regular, né, o plantio, essa região que hoje, do Vale de São Francisco, seja uma região que, né, que venha a se desenvolver, inclusive, com plantio para fins legais, com empresas, né, com indústrias, com cooperativas de trabalhadores que podem se, né, se juntar, né, se cooperar, trabalhar no sistema de cooperativa para se conseguirem, né, produzir, né, e para fins legais, com toda a regulação, com todo o controle, né, que uma regulação vai fazer. Então, desde 2019, nós estamos tramitando essa lei, né, e ela não foi aprovada, foi aprovada só numa instância só.
Mas dependemos aí dessa tramitação para podermos avançar em outros pontos, inclusive, quem sabe, nesse cenário que você mencionou aí do Vale de São Francisco.
Sim, sim, em outras regiões. Pode ser tem um estudo, né, do pesquisador lá de Viçosa, né, que mostra isso. Quer dizer, Brasil praticamente conseguiria plantar cannabis, né, em todo o território, só em poucas áreas. Parece que só em áreas alagadas, né, no caso no Cerrado ali, você teria dificuldade, também em lugares muito altos, né? Parece que isso no Brasil, acho que é acima de 800 metros, não estou lembrado agora, mas quer dizer, uma planta que o Brasil seria, por exemplo, líder, né, de plantio, poderia ser, mas eu espero que não se torne mais uma commodity, a ideia não é bem essa, né? Mas a ideia é fazer com que justamente se consiga produzir, e principalmente, eu falo, no sistema de cooperativa, né, para que as pessoas, muitas, em algumas regiões que foram, né, que foram criminalizados, que sofreram muito por causa do plantio, né, que era proibido, né, num cenário de regulação, essas pessoas possam plantar, logicamente, com toda a regulação, né, de forma legal, né, e o que não é possível hoje. Então, a gente pensa. O que parece que é interessante agora é que o STJ, né, chamou para si, né, uma responsabilidade para fazer para falar sobre a matéria, né, essa matéria jurídica, porque ela utilizou, por exemplo, um instrumento jurídico, incidência de assunção de competência. Então ela chama para si, né, uma decisão sobre a questão do plantio, né, da regulação do plantio no Brasil. Logicamente, isso ainda está sendo, né, discutido no STJ, mas eu acho que é um avanço para se discutir isso.
E, né, a gente espera que
muita
isso
gente
seja
é contra,
rápido,
né, o plantio, mas eu digo, a ideia é de um plantio regulado. Né? Quando se fala em plantio, não é qualquer um plantar na sua casa. A gente sabe que é uma planta que ela tem, logicamente, né, um princípio ativo, um psicoativo importante, que é o THC. Então, na verdade, é uma planta, né, que precisa de uma regulação, e essa regulação é que se pode. E regular, por exemplo, que as pessoas possam plantar uma quantidade X de pés, né, sem ser importunada, pela legalmente importunada. Então, é essa ideia que está por trás. Mas, repito, né, nós precisamos sim de uma regulação legal e que para que as pessoas não fiquem fora da lei.
Professor Paulo, acho que essa palavra regulação, regulamentação, né, podemos derivar dessa palavra, né, podemos dizer assim, ela é chave para a gente poder entender né, o seu ponto de vista, né, o caminho da sua pesquisa e o que a gente pode pensar em termos de política pública também para esse tema no Brasil. E aí eu sempre falo o seguinte, assim, eu acho que a gente não tem que necessariamente copiar tudo que tem lá fora, mas precisamos estar abertos a aprender. A fazer esse intercâmbio de conhecimentos. E eu queria tocar nesse ponto com você sobre essas contribuições, dessas relações que você estabelece com essas instituições de pesquisa de diferentes países que estão à frente do Brasil, né, nessa abordagem. Você esteve recentemente em Portugal, ficou um bom tempo por lá, tem muitas relações de pesquisa por lá, citei aqui o México, né, enfim, vários outros centros de pesquisa. O que dá para a gente aprender com o que está acontecendo lá fora?
O Brasil tem muito a ensinar, mas tem muito a aprender também, né? Uma coisa muito interessante do Brasil é de que, apesar de nós sermos um país ainda, né, proibicionista, nós somos um país que não avança na regulação, é um país realmente, né, que tem problemas com o tema, né, não enfrenta o tema. É o que eu falo, vamos enfrentar o tema, vamos debater. Né? Eu acho quem é contra e quem é a favor, né, do plantio, as pessoas precisam debater. Né? As pessoas precisam. Né? Nós já temos aí acumulado, né, como em vários países, alguns que você já citou, uma experiência que a gente precisa aprender com elas e debater qual seria o nosso modelo de regulação. Porque a palavra é essa, regulação. Nós precisamos trabalhar com uma regulação, né, de plantas proscritas e tal. Então precisamos pensar nesse sentido. Então, eu acho que o Brasil tem muito a ensinar também. E nós temos um princípio que é fundamental. No Brasil, nós temos, a Constituição diz que a saúde é um direito fundamental. Isso é que, por exemplo, permite que haja habeas corpus preventivo, que as pessoas cuidem da saúde com a prescrição médica, né, com derivados da planta, no caso com os canabinoides, né, com prescrição de canabinoides, etc, etc. Por quê? Nós temos esse princípio. Então, a nossa lei também é dinâmica, né? Ela permite essas possibilidades. Né?
E países... a comprovação científica?
Não, sim, já se tem vários estudos, né, que tentam mostrar que há resultados muito positivos em relação a várias doenças. Né, várias doenças. Então, é isso que nós precisamos avançar. E o Brasil tem a aprender, né, com alguns países, principalmente porque, né, a regulação, a descriminalização das drogas, de modo geral, ela evita o encarceramento em massa de pessoas, né? E o que nós estamos vendo hoje...
Que é um outro gargalo que nós temos, né, o sistema prisional.
É o sistema prisional, é verdade, é um gargalo. E precisamos enfrentar isso no sentido de que há outras soluções, né, como Portugal fez em 2001. Portugal fez uma lei em 2001 que ela descriminalizou. Como ela descriminalizou, ou seja, né, despenalizou também, ou seja, né, as pessoas não mais vão ser presas por consumirem. Né? O Brasil despenalizou, mas não descriminalizou. O que significa isso? Né? As pessoas não terão mais uma pena de prisão, de restrição de liberdade. E, logicamente, dependendo de onde essa pessoa está. Porque, muitas vezes, se ela está na periferia, ela é sempre vista como um traficante, não como um usuário. Então, essas questões são muito complexas no Brasil também. A gente precisa também enfrentar essas questões.
A criminalização da pobreza.
Exatamente. E precisamos também enfrentar um outro debate, que é... A a descriminalização aproxima as pessoas também, aquelas que têm um uso problemático com algumas substâncias, seja a maconha ou outra substância, a um tratamento. Né? As pessoas, Portugal faz isso com muito, né, tem feito isso com muito sucesso, que é levar a pessoa, muitas vezes, aproximar as pessoas e perguntar a você, e apresentar para essas pessoas a possibilidade de um, né, de um tratamento, né, de um tratamento que seria terapêutico, né, ou medicinal, né, para pessoas que têm uso problemático com determinadas drogas.
Então, colocar efetivamente na pauta da saúde.
Retirar da pauta de segurança pública e colocar isso na pauta da saúde. Né? Porque ninguém nega isso. O uso problemático de drogas, né, é muito ruim. Muito para as famílias, para as pessoas que usam. E as pessoas muitas vezes querem justamente um tratamento. Né? O Estado tem que oferecer esse tratamento. Né? O tratamento. Pessoas que tratam, né, que buscam, né, fazer, né, algum tipo de tratamento terapêutico, né, com seus entes queridos e tal, sabe o quanto é caro você fazer isso de uma maneira. Né? Então, assim, nós precisamos fazer esse enfrentamento no sentido de que é fundamental que nós tenhamos um tratamento das questões de drogas, né, de modo geral, como uma questão de saúde pública. Né? E saber também que há vários tipos de uso, né, das drogas. Né? E também para as pessoas que não têm uso problemático, para que as pessoas possam saber utilizar as drogas, né, numa política de redução de danos. Isso é importante, né, também. Né? Então, assim, precisamos o tempo todo, né, estar atento a isso. Então, Portugal mostra muito isso para a gente. E outros países, como os Estados Unidos, que faz, né, e alguns estados americanos, como Illinois, que faz política de reparação. Em vez de, né, né, e porque a guerra às drogas, eu sempre falo, né, ela é ruim, né, para a população em geral, porque nas favelas do Rio, principalmente, que é o grande exemplo que nós temos aqui, quando a polícia chega, né, atirando, né, matam pessoas que não têm nada a ver com essa guerra, né, a gente pode dizer assim, né, e os próprios policiais também que estão expostos, né, muitas vezes a essa guerra. Então, assim, essa guerra acho que não interessa a ninguém.
Não interessa a ninguém.
Nós precisamos mudar o nosso olhar sobre a questão das drogas. Né? Olhar de uma maneira, uma outra política de segurança sobre as drogas. Precisamos de uma política de saúde sobre as drogas, né? Uma política efetiva. Né? E precisamos de educação, principalmente. Né? Principalmente para a questão do uso problemático. Né? Precisamos, né, desde cedo, as crianças, os adolescentes principalmente, precisam saber, né, os problemas, né, que trazem o uso, né, uso indevido de substâncias. Então, mas é pela educação. E logicamente, isso nós não podemos deixar que os professores, né, cuidem disso sozinhos. As pessoas têm que ser orientadas. Exatamente. Né? Não quero aqui dizer, ó, mais uma tarefa para os professores. Não é isso. Na verdade, eles precisam ser orientados, precisam ser apoiados. Né? Eles precisam ser... os educadores são agentes fundamentais nisso. Né? Então, a educação... Né, para o consumo problemático de drogas, é uma tarefa educativa fundamental. Então, são várias frentes que nós temos que ter, mas qual é a única frente que nós temos hoje? É simplesmente a da segurança pública, que muitas vezes não é efetiva. Né? Por exemplo, os plantios. Todo ano a Polícia Federal vai e erradica, ela faz o seu trabalho, vai lá e erradica os plantios. Praticamente... Né, eu tenho dados sobre isso, praticamente ela tira, com variações para mais ou para menos, ela tira a mesma média ao longo do tempo. Né? E o que é mais complexo hoje? Né? Essa é uma questão, que é uma pesquisa agora nova que eu estou fazendo. Né? Locais que até então, né, estados brasileiros, que até então não apareciam como estados, né, onde você tinha ações de erradicação de plantio, hoje nós temos. Há um tempo atrás, apenas Bahia e Pernambuco, principalmente até hoje é o estado, né, que lidera os plantios ilegais. As erradicações feitas tanto pela Polícia Federal como também pelas polícias militares, né, no caso a Polícia Militar de Pernambuco também faz, né, seja auxiliando a Polícia Federal ou mesmo com ações específicas. Nós temos hoje outros estados como Pará. Pará hoje praticamente é o segundo estado, em alguns anos ele é o segundo estado onde mais se erradica, né, e Justamente, isso eu não tenho, não posso afirmar ainda, né? Eu quero deixar bem claro isso, que eu vou falar agora, não é ainda, né? Mas parece que há uma coincidência entre áreas de desmatamento, áreas desmatadas, onde também se tem plantio. Ou seja, você tem vários tipos de, que a gente pode chamar de criminalidade correlatas. Né? Você aumenta no Pará, no Amazonas, né? O Amazonas, quem faz mais são as polícias, a Polícia Militar lá e a Polícia Civil, né, do Amazonas, a Polícia Federal a gente não faz lá, porque os números da Polícia Federal não aparecem tanto no Amazonas. Mas temos hoje, né, na área da Amazônia Legal, né, muito plantio de cannabis, né, de maconha para fins ilegais. Isso que é importante a gente perceber isso. Então, pode estar vindo aqui no Brasil, ainda estamos investigando, não sabemos, né, não podemos afirmar isso. Coisa que acontece em outros países, você reprime de um lado, mas você acaba espalhando.
Espalhando para o outro.
Por quê? Porque você só vai erradicar. Né? Os grupos...
É como andar em círculo, né?
Exatamente. Porque os grupos, você não desmantela os grupos, né? Toda a lógica, né, dessa criminalidade dos plantios ilegais. Então, por isso que a gente precisa estar atento a isso. Né? E também os plantios ilegais, a gente nunca pode esquecer, ela é fruto também das políticas de drogas.
Claro.
Se você não regula, vai surgir cada vez mais plantios ilegais. E a violência que a gente sabe que no Brasil, especificamente, está por trás de todo, né, o plantio e o tráfico ilegal de drogas.
Muito bem, professor. São 2 horas e 38 minutos. Só lembrando a quem está acompanhando a gente aí ao vivo pelo nosso Instagram, @nevide.fjf, e o nosso podcast aqui, o Nevide em Pauta com Vida, da nossa série Pesquisa em Sociologia, recebendo hoje o coordenador do Nevide, o professor Paulo César Pontes Fraga, falando aqui com a gente hoje sobre essa pauta do plantio ilícito de maconha no Brasil, históricos e tendências. Professor Paulo, eu anotei aqui algumas palavras estratégicas durante a nossa conversa: regulação, reparação, redução de danos, que formam talvez aí uma a semântica, né, da gente poder entender o que de fato vai nos ajudar em termos de políticas públicas, de várias frentes, como você mesmo mencionou. E a gente estava falando de resultados de pesquisa. E me parece que tem um livro novo aí no forno já para sair pela editora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu ia mencionar o livro que você lançou em 2020, lá em Portugal, Drogas e Sociedade, Estudos Comparados Brasil e Portugal. Essa foi uma obra em parceria com a professora portuguesa Maria Carmo Carvalho. Mas eu queria que você falasse agora, né, vamos pegar a pauta de hoje, né, que é o livro que está para chegar aí, divulgar já para a gente aí esse trabalho, professor Paulo.
Na verdade, né, aí vai sair... agora, né, nos próximos meses, imagino que mês que vem, agora em abril já deva sair, é um livro que eu organizei juntamente com duas professoras, a professora Lilian, né, Rosa, que é da Universidade de Brasília, tá, uma pesquisadora também muito importante, hoje é uma jovem pesquisadora, uma pesquisadora muito importante sobre a questão do plantio de cannabis do Brasil, falou até um pouco, né, desse diálogo que eu estou tendo com a professora Lilian, tem sido muito importante, porque ela me traz também, como ela é uma historiadora, ela tem feito um trabalho fundamental recuperando o histórico do plantio no Brasil. Né? A gente deve estar para lançar um outro livro mais à frente, dependendo do período até a primeira metade do século, mas esse livro ainda tem preparação. E a professora Daniela Rezende, né, que atualmente é professora da Universidade Federal de Ouro Preto. Né? Ela também é uma pesquisadora que está... Né, uma pesquisadora mais... trabalha vários temas, né, uma pesquisadora muito importante nessa área de gênero e política, e hoje também ela é uma pesquisadora que tem se debruçado também sobre o tema da cannabis, principalmente a questão da regulação, né, da regulação. Eu tenho um artigo com ela, quer dizer, ela é a primeira autora, que é sobre as audiências públicas do Brasil sobre cannabis. Né, ela pegou todo um histórico, a gente trabalhou junto, então, né, ela é uma excelente, uma pesquisadora muito, né, muito competente, e ela tem feito um trabalho muito bacana sobre isso. Então nós nos reunimos para organizar esse livro, que eu tenho outras contribuições muito importantes sobre a questão da cannabis, né, sobre a questão científica, né, da questão dos médicos, né, como é que os médicos hoje têm trabalhado a questão da cannabis. Temos a questão, né, envolvendo os plantios tradicionais, né, inclusive tem contribuições, né, do México, né, de dois pesquisadores mexicanos, né, o professor Jorge Marín e da Esmeralda Arellano, que são dois pesquisadores também do México. Temos a contribuição também, né, sobre a questão de outros pesquisadores brasileiros, que também são importantes, o professor Marcos Castro, da Universidade Federal de Viçosa, o professor Vitor, também da de Viçosa, né? O professor Vitor também é um pesquisador muito, muito importante hoje na área, sobre essa questão, né, das regulações pela Anvisa e outras área também de medicina. Então, nós temos aí um livro que eu sou suspeito para falar, mas eu recomendo a leitura para as pessoas que queiram realmente conhecer as várias questões que envolvem a cannabis. Né? Desde a proibição, a questão da violência, uso medicinal, uso tradicional, né? A questão mesmo da regulação. Então, experiências internacionais, temos também uma experiência chilena, né? Como é que foi a regulação no Chile, como tem sido a regulação no Chile. Então, é um livro que tem vários artigos e são pesquisadores, né, experientes, competentes, né, no tema.
E é muito importante, porque através do livro também, há uma clara percepção, só pela forma como você expôs aí o trabalho, né, dessa transversalidade do tema, dessas interseções, redes de conhecimento, história, direito, medicina, as várias instituições que dialogam, né, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Viçosa, Universidade de Brasília, e sem contar as instituições internacionais também, né, estão nesse caminho, nesse trajeto, e que são fundamentais também dentro desses protocolos aí de produção de conhecimento nessa área. Professor, é importante, acho que a gente falar sobre isso, porque a gente vai para muito além mesmo de entender esse tema da cannabis, para além da segurança pública. Eu acho um trabalho como esse, né, livros como o que você lançou em 2020, lá em Portugal, que eu mencionei aqui, e esse de agora, são informação. E eles ajudam a gente a abrir o conhecimento e, obviamente, a superar, muitas vezes, questões culturais, né, que a gente cresceu sendo educado, né, às vezes com uma visão só.
Sim.
E vivemos outro momento agora que é importante a gente abrir perspectivas também de conhecimento.
Ricardo, isso você coloca importante, né? Porque eu sempre chamo a atenção de que o debate fundamental, as pessoas, né, que acham, né, que as coisas devem continuar como estão, né, elas devem ter argumentos, que elas coloquem seus argumentos. Né? O debate, né, na vida acadêmica, né, no mundo acadêmico, né, e fora do mundo acadêmico também, né, o debate, ele é enriquecedor. Nós temos que superar o momento histórico que o Brasil saiu recentemente, que não se tinha debate, não se tinha, né, e precisamos cada vez mais ter informações seguras, né, combater as fake news sobre vários temas, né. Então precisamos ter um debate sério, um debate, né, consistente sobre os temas, né. E logicamente as pessoas que são contra as mudanças da lei, elas devem ter seus argumentos, que elas coloquem seus argumentos para o debate. Mas não podemos nunca impedir o debate. Né? Impedir o debate é censura, impedir o debate é antidemocrático. Né? Então, o debate tem que vir à tona e nós precisamos, o Brasil precisa avançar. Precisa avançar nesse tema e em outros temas, mas nesse tema específico, o Brasil precisa avançar muito. Né? E também, né, sabemos, né, que a ideia da regulação, né, a ideia de uma regulação da cannabis não significa, né, como alguns pensam, né, que todo mundo, né, da uma hora para outra, vai ter um monte de plantio
sair
na sua
por
casa,
aí afora, de fora, qualquer, não, né, de qualquer maneira.
A ideia da regulação é justamente saber, né, porque a regulação ela também é fundamental, porque ela implica uma educação e um conhecimento. Um conhecimento sobre algo que é desconhecido. O que as pessoas sabem sobre a cannabis? Nada. Praticamente nada. Né? E vamos sempre viver. Um trabalho que eu fiz, né, um tempo atrás, né, sobre a parte histórica, né, da cannabis, né, pegando como começa a ser proibida no Brasil, né, você não tinha um debate.
Esse movimento histórico é tão importante,
é
né, Paulo?
É importante, é importante. Precisa, né, nós precisamos recuperar todo esse debate histórico para saber que, durante muito tempo, não se debateu nada sobre a cannabis no Brasil. Então, nós precisamos enfrentar o debate, saber de que planta é essa, né? Quais são suas características, né? Nós precisamos saber, né? Nós não estamos falando de estricnina, que só mata as pessoas. Nós estamos falando de uma planta, né, que tem seus efeitos psicoativos, mas também tem seus efeitos terapêuticos e medicinais, né? Vários estudos, e vários mesmos, né? Quem quiser botar cannabis lá em alguma plataforma de, né, de trabalhos científicos, né, vai ver que tem muitos e muitos e muitos estudos no mundo todo hoje sobre isso. Vários países já regularam, né? Nós precisamos enfrentar isso. É isso que eu chamo. E precisamos de debate, precisamos de enfrentar o debate, precisamos cada vez mais avançar nisso. Não podemos ter censura e não podemos não querer debater uma coisa que é muito importante.
Professor Paulo, é essencial eu mencionar aqui a sua contribuição em março de 2020. Você esteve em Brasília na reunião deliberativa ordinária na Câmara dos Deputados. Foi um dos convidados para falar sobre o potencial brasileiro para o cultivo da cannabis sativa, né? Uhum. Assim como os medicamentos formulados com a cannabis. No anexo 2 do plenário 3, falou sobre as principais pesquisas realizadas no Brasil e no mundo, como os plantios ilícitos e o uso terapêutico, como nós estamos dizendo aqui, da cannabis tem impactado algumas populações, e ressaltou a importância desse debate da regulação. Né? Como é que você mensura a importância dessas participações? Essa proximidade com o meio político hoje, há abertura para isso, professor?
Sim, sim. Na Câmara dos Deputados, né, tem deputados que estão interessados, né, em fazer regulação, né? Tem deputados realmente, né, que consideram essa pauta fundamental, né? E eles veem, muitas vezes, mães de mães e pacientes, né? Mães de pacientes, pacientes, pais de pacientes, parentes de pacientes, que precisam de uma regulação, porque para alguns casos hoje, né, de algumas doenças, só, a substância que tem mais efeito são alguns canabinoides. Entendeu? Então, para isso, né, para isso que se quer a regulação, porque para alguns tipos de doença eles têm sido muito efetivos, mais do que os remédios que hoje estão. Né, estão aí sendo vendidos, né, e muitas vezes com efeitos colaterais, né, praticamente zero. Então, tem muitos deputados que estão sensíveis. Além do mais, muitos são contra a guerra às drogas, né, porque sabe as consequências que a guerra às drogas traz para as comunidades, para as populações em geral, inclusive, né, até para as próprias polícias, tem os policiais mortos e tal, nesse confronto e tal. Então, sabendo que precisa ter um outro olhar sobre isso, né? A forma como nós enfrentamos a questão das drogas, né, ela tem refletido muito negativamente. Existem países onde circulam mais drogas do que no Brasil e não se tem tanta violência como se tem no Brasil. Então, assim, né, não necessariamente o fato de ter drogas tem tanta violência. Né? Então, assim, é uma questão mais complexa. Eu acho que a nossa resposta à questão das drogas não é uma boa resposta.
Está aí todo um histórico que mostra isso para nós.
Isso. Eu fui numa audiência pública da 399, esse que você citou, é uma audiência pública da 399, esse projeto de lei do 399, né, que é o projeto de lei, que está até hoje, né, não foi votado na Câmara. Né, desde 2020 que eu fui lá, quer dizer, ele continua ainda, não foi ainda votado. Está uma discussão se tem que ser votado no plenário da Câmara ou se pode seguir para o Senado. Então, uma discussão mesmo lá. De mental da Câmara dos Deputados, né, para fazer aprovar a lei. Eu acho que ela é fundamental. Né, e você vai ter vários tipos de debates que foram feitos. E a gente precisa enfrentar isso. Eu fui, logicamente, nessa audiência pública com a minha experiência, né, uma pessoa que trabalha muito tempo com o tema. Ao mesmo tempo que a gente vai sempre falando, a gente aprende. Eu sempre falo que o trabalho, né, o trabalho acadêmico é um trabalho de, logicamente, de ensino. Vou dizer que a gente não tem nada para ensinar, lógico que a gente tem, mas é também de muito aprendizado. Né? Então, todo esse debate, toda essa troca, ela é muito rica para a sociedade, é rica para nós acadêmicos, né? Porque o que nós não podemos ter é o preconceito. Né? E um dos elementos, né, de enfrentamento a vários tipos de preconceito é o conhecimento. Né? Nós não podemos nos furtar ao conhecimento. Né? Eu não posso, enquanto acadêmico, né, não querer conhecer algo. Eu tenho que buscar conhecer. E, logicamente, tomar, né, fazer a minha avaliação, a minha análise, logicamente, a partir, né, e sempre pautado, né, para o rigor acadêmico e pela, claro, né, e pelo rigor científico.
Professor, aproveitando que essa questão do conhecimento, da educação, só para a gente está chegando aqui já quase que no final da nossa conversa, uhum, explica para a gente essa diferença entre o uso problemático e o uso recreativo.
Uhum. Hoje, essa questão é complexa, né? Tem várias visões sobre isso, né? Eu vou dizer mais ou menos para onde eu gosto de caminhar no debate, né? Não é uma opinião minha, não, né? O que eu vou falar agora é baseado em vários estudos, né? Em vários países tem sido bastante discutido. Bom, uma questão que se chama a atenção do uso problemático, ou do uso, né? Hoje que se chamou a atenção, do uso
recreativo,
né? Bom, hoje, alguns acadêmicos não gostam da palavra uso recreativo. Por quê? Porque eles falam, muitas vezes a pessoa acha que está fazendo uso recreativo, por exemplo, da cannabis, mas está fazendo uso terapêutico. Pessoas que utilizam para poder, né, sei lá, ter algum efeito que a pessoa, mesmo não sabendo, pode ser um efeito que seria terapêutico. Mas, logicamente, isso sem prescrição médica. É um uso dela, uma regulação que ela tem sobre isso. Né?
Perfeito.
Então, mas o que se chama de uso recreativo é aquele uso que não seria medicinal, que a pessoa utilizar. Então, a palavra recreativa hoje está um pouco, sendo colocada em xeque, talvez. Mas você fala hoje em uso social, que é isso, usar socialmente a substância. Né? Logicamente, a cannabis, por exemplo, ela é uma substância psicoativa. Né? Então, mas tem pessoas que conseguem fazer a regulação dessa substância, que é, bom, tem vários estudos sobre isso, tá? Inglaterra, por exemplo, tem estudos muito importantes sobre isso, que são pessoas que utilizam a substância, mas utilizam em ambiente seguro, né? Onde ela não está cuidando de ninguém, né? Não tem um idoso, uma criança sob sua responsabilidade. Ela está utilizando um ambiente seguro, onde ela conhece as pessoas, então também não seria vítima de nenhum tipo de abuso por causa de algum efeito que a substância possa dar a ela. Né? E, logicamente, ela não teria nenhuma responsabilidade ou algo que ela não vá prejudicar ninguém ou vai se prejudicar. Vai usar a substância e vai dirigir um carro, por exemplo, vai dirigir uma máquina, né? Uma máquina de trabalho, no trabalho, etc, etc. Então, você tem esse tipo que é chamado uso, que alguns que chamam de uso não problemático. A professora Olga Cruz, da Universidade da Maia, por exemplo, é uma especialista nesse tema e ela tem vários estudos sobre essa questão do uso não problemático em Portugal, em outros países, né? E é uma grande especialista no tema. Ela tem vários estudos sobre isso, mostrando essa questão das pessoas que fazem a gestão do consumo. As pessoas que conseguem. E tem pessoas que não conseguem fazer isso. Então, essas pessoas têm uso problemático. As pessoas que não sabem o momento de parar. Né? E tem pessoas que, muitas vezes, conseguem em uma substância fazer o uso problemático, mas com outra não consegue.
Perfeito.
Tem um estudo da Inglaterra, por exemplo, que mostra que as pessoas conseguem ter uso não problemático com a maconha, mas não conseguem ter com a heroína, por exemplo. Então, a pessoa não usa a heroína porque ela faz a gestão. Ou seja, a pessoa ela acha que ela vai perder o controle com a heroína, então ela não usa mais. Tem pessoas que conseguem fazer isso segundo esses estudos. Né? Eu mesmo orientei uma pessoa aqui no programa, pessoas que conseguem fazer, né, uma orientação de mestrado, de pessoas que conseguem fazer o uso que elas consideram...
Conseguem fazer a própria gestão. A
própria gestão. Tá? Agora, há quem critique dizendo assim, olha, o uso sempre é problemático porque... prejudica a saúde. Essa questão é problemática. Ela é complexa. Né? Há quem diga que não, há quem diga que sim. Então, as questões ficam sempre, né, ainda sobre... Precisa de outros estudos para muitas vezes fazer essa...
E aí que entra o nosso papel, o papel, da ciência, do pesquisador.
Da ciência, né? A ideia, a gente não parte, a gente precisa quebrar os preconceitos. Mas a gente também não pode, né, por mais que a gente queira realmente fazer uma regulação, a gente não pode deixar de dizer, olha... A maconha não tem efeito psicoativo? Lógico que tem. Isso muda a consciência da pessoa? Muda. Então a gente precisa saber, né? Por exemplo, o uso seguro das substâncias, ou quando não usar nunca a substância. Essas questões que a gente precisa debater, né? E não dizer, né, como dizia um professor meu, se o nome é droga, então não vamos nem falar mais sobre isso. Não, não é isso. Se o nome é droga, nós precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre drogas, precisamos falar de vários tipos de preconceito, precisamos falar da violência, precisamos falar, né, do racismo, precisamos falar sobre tudo, né? Na academia, né, não há tema tabu, né? Não há tema tabu. Logicamente, sabemos que algumas questões são violência, algumas questões são crimes, mas não existe tema tabu, na minha opinião, para a academia. O que existe são questões, verdade, que são crimes que a gente não precisa endossar, questões que a gente precisa enfrentar. Então, para mim, né, a gente precisa sempre, a ciência sempre tem que estar sempre, né, orientando as nossas, né, as nossas decisões de pesquisa.
E nós esperamos que o NEVID e o NEVID em Pauta com Vida sejam, de fato, mais um canal para que a gente possa abrir esses espaços tão fundamentais como você está dizendo aí. Professor Paulo, são faltando 2 minutos para as 3. A gente começou faltando 2 minutos para as 2. Fechamos aqui em 1 hora, professor. Mas eu quero aproveitar e dizer da minha alegria em recebê-lo aqui no nosso podcast. Professor Paulo também foi... sempre vai ser, né, o meu orientador também da minha tese de doutorado aqui pelo programa de pós-graduação em ciências sociais. É um motivo de muita satisfação para mim e admiração que eu tenho por você, Paulo, como amigo, pesquisador e professor aqui da universidade. E eu queria aproveitar esse último momento nosso aqui agora, né, para que você falasse um pouquinho também aí exatamente dessa importância do NEVID, desse nosso projeto, né, de abrir os microfones também para que a gente possa contribuir com informação e dar mais esse espaço de conhecimento, e um espaço de conhecimento que dialogue com uma linguagem mais universal com a sociedade também, porque a gente sai um pouco daquele academicismo muitas vezes que as pessoas não entendem, né, e a gente possa falar ali, ó, num bate-papo mesmo, para que essas pautas sejam melhor compreendidas também e a gente também possa mostrar o nosso trabalho e a nossa parcela de contribuição nessa história.
Ô, Ricardo, eu te parabenizo, né? Você é pioneiro, né, sobre essa questão, né? A universidade tem aqui, né, já pessoas pioneiras, né, e tem enfrentado essa questão, né, de fazer a divulgação científica, porque esse trabalho aqui é um trabalho de divulgação científica, né? E te parabenizar, porque você tem desempenhado um papel aqui no NEVID fundamental, né? E esse seu programa aqui, né, utilizando, né, a estrutura da universidade. A universidade está de parabéns por ter, né, essa estrutura muito boa, né, para a gente fazer essa transmissão com qualidade, né? E dizer que o NEVID, né, continua, nós temos muitos pesquisadores, né, aqui, alguns que já vieram aqui, né, outros que estão, né, estão para chegar, e que a gente quer enfrentar esse debate, né? Como eu falei aqui, né, nós não temos temas tabus, né? Nós precisamos enfrentar todos os temas que são importantes: a violência contra a mulher, a violência contra a criança e adolescente, né, a questão carcerária, né, as políticas de drogas, né, a violência na escola, que você é um especialista hoje no Brasil, né, e eu recomendo a leitura da tese aqui, né, do Ricardo.
Nossa!
Né, e aí, assim, então, e nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, dentro dos nossos limites, e daquilo também que é a nossa missão, no sentido de, né, de fazer com que o que nós produzimos enquanto conhecimento seja alvo, né, de debate também, de conhecimento para um público mais amplo, que é a ideia desse programa. Por isso que eu te parabenizo, levar à frente, né, esse programa, né, com tanta competência, e eu fico muito feliz, né, o NEVID fica muito feliz de ter você e outros pesquisadores aqui. Né? E dizer que, logicamente, o NEVID, né, sempre está... né, fazendo outras atividades, que a gente vai sempre divulgando pelos nossos canais, né? Então, isso é o que é fundamental. Só queria fazer aqui uma...
Fique à vontade, professor.
Falei para o professor Vitor, né? Professor Vitor Mourão, tá? Que eu só falei Vitor, porque eu sou muito, né? A intimidade, isso leva
perfeito.
A gente.
Dá o
professor Vitor
completo,
Mourão,
dá
o nome completo, que é um professor, né, importante, professor que tem feito um trabalho muito bacana, né? E outra questão que eu queria, né, também chamar a atenção... né, é que a questão da cannabis no Brasil, de modo geral, né, ela tem toda uma trajetória. O trabalho, por exemplo, da Lilian, que eu citei aqui, é um trabalho que vem mostrar realmente, né, todas as políticas que foram feitas nos anos 40 e 50, aonde os plantios estavam concentrados em áreas que hoje não são tão concentradas como Alagoas e Sergipe. Né? Muitas vezes, provavelmente, né, o processo de repressão levou a subir um pouco mais para Pernambuco. Né? Quando você não tem políticas integradas, a gente vai ficar sempre nessa ideia de atacar de um lado e tem um outro momento, tem outra coisa. Política, eu sou a favor das políticas integradas. Né? Nós não podemos ter apenas uma política de segurança pública. Né? Precisamos ter vários tipos de políticas para enfrentar um problema que é complexo. A cannabis é complexa hoje. Né? Então, precisamos trabalhar a ideia da cannabis medicinal, né, do uso social, né, de saber que nem todo mundo também que usa é doente, né, a gente precisa sair um pouco dessa ideia também, né, então precisamos assim como eu acho que ninguém deve ficar consumindo álcool aí também de qualquer maneira, né, a gente tem uma regular o uso do álcool, regular o uso da cannabis são fundamentais, né? Porque a saúde pública também está nessas iniciativas.
Os impactos são em diversas áreas, né? E o assunto é extremamente complexo. A importância, então, dessa rede de conhecimentos e dessa contribuição que certamente você, professor Paulo, o Nevide, tem dado. E o microfone é aberto para você acrescentar, professor. Fica à vontade.
Tá. Não, só queria dizer que o Brasil tem muitos pesquisadores importantes, tem muitas redes importantes. Eu cito aqui a Reduc. Eu cito também vários pesquisadores que tem. Né? Não vou citar um a um, porque eu acho que a gente acaba esquecendo um nome que é tão importante. Mas no momento a melhor fala. Mas nós temos muitos pesquisadores importantes no tema e a gente precisa cada vez mais fazer o debate sobre esse tema. Bom.
Certamente, e nós vamos, dentro da medida do possível também, tentar trazer em outros momentos esse tema, né, expor também as contribuições de outros pesquisadores e quem sabe até, né, professor Paulo, em algum momento trazê-los também aqui para conversar com a gente. Sim. Sobre essa temática, porque isso é muito importante, não só sobre essa temática, mas sobre várias outras temáticas também. Lembrando que o Nevide em Pauta com Vida está também atualmente com a série sobre violência de gênero, né, e muito em breve nós vamos fazer o segundo episódio. Mais uma vez, então, são 3:04, eu quero agradecer a presença do professor Paulo neste episódio do Nevide em Pauta com Vida, da série Pesquisa em Sociologia. Nós hoje abordamos a temática aqui da cannabis, né, plantios ilícitos, e pudemos, acho que, ter uma visão muito ampla da importância de se falar sobre esse assunto, de se pensar sobre políticas públicas nessa área, e do quanto a gente precisa, enquanto sociedade também, reconhecer, avançar e estudar bastante, né? E ter essa pauta na educação, na saúde, na medicina, em várias áreas, como o professor Paulo mencionou aqui, né? Na história, enfim. Então, mais uma vez, né? Sociologia,
psicologia
também. Claro,
temos
também.
Temos aí pesquisadores, né, muito importantes lá no programa de psicologia, a professora Anaís.
Que fazem
professora
essa interface também.
Também, pessoas fantásticas.
Muito bem. Ok, professor. Então, mais uma vez, um grande abraço.
Muito obrigado, Ricardo.
Um abraço a todos também que nos acompanharam nesse podcast, aqui na transmissão ao vivo também pelo nosso Instagram, @nevide.ufjf. E até a próxima.
O Nevide em Pauta com Vida é uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. A coordenação é do professor Paulo Fraga.